Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o conflito em Taiwan. Como vocês bem devem saber, a Nancy Pelosi, há algumas semanas, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, fez uma visita a Taiwan e deixou a China irritada, né? Os Estados Unidos, eles reconhecem a República Popular da China, que é a China comunista, como soberana, inclusive com soberania sobre as ilhas de Taiwan, né? Ao passo que Taiwan entende que eles são a entidade soberana de fato e que houve um golpe e reivindicam a soberania, inclusive no continente. E essa treta, ela vem num contexto assim de acirramento das tensões no mundo todo, né? Que se acendeu de maneira principal, de maneira mais crucial depois da invasão da Rússia na Ucrânia, né? E aí, logo a Rússia invadiu a Ucrânia, já apareceu no, nos noticiários do mundo inteiro que havia um risco da China invadir Taiwan. Bom, pessoal, qual que é a situação de fato, né? Primeiramente, é sempre bom a gente lembrar que a China, ela tem uma unidade territorial que advém de centenas de anos, né? Ela sempre foi um território, um império muito vasto, com algumas partes densamente populadas, e até o século XIX, ela não se relacionava com as potências da Europa, né? Só que aí a Europa sofreu a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, o capitalismo avançou e os ingleses necessitavam de mercado para poder fazer a acumulação de capital que se tornava necessário para alcançar os seus objetivos de Estado, né? E eles fizeram isso primeiramente invadindo a Índia, né? E atacando também uma diplomacia agressiva e até mesmo com incursões militares para poder garantir mercados em outros pontos da Ásia, né? E logo em seguida eles voltaram os seus olhos para a China, né? Só que existia um problema, né? Porque a China ela era um país muito isolado do resto do mundo. Ela era uma autarquia. A economia dela era voltada para dentro dela mesmo. E quando o comércio foi reaberto, na verdade, sempre houve uma porta de comércio lá, mas no geral eram os europeus que compravam dos chineses, de modo que a balança comercial era largamente superavitária para os chineses, né? O único produto que entrava com relativa facilidade, tinha bastante comércio da Europa para a China, era o de ópio. O ópio, ele é uma droga, né, que a gente pode comparar com uma cocaína hoje em dia, e que deixou a população chinesa muito viciada. E o Império Chinês, vendo que estava se tornando um problema de saúde pública, resolveu proibir a entrada desses entorpecentes dentro do território, né? A Inglaterra, como represália, ela decidiu fazer uma guerra, que ficou conhecida como Guerra do Ópio, e cujo desfecho foi uma série de tratados que eles chamam de tratados desiguais, né, que inaugurou aquilo que os chineses entendem como o século das humilhações, né? E aí, meus caros, é claro que a China iria mais tarde tentar reverter a situação, inclusive fazendo campanha de conscientização para que sua população parasse de usar ópio, né? E para além disso, uma série de humilhações diplomáticas foi sendo exigido para a China, como por exemplo a criação de dois tribunais que não estavam no sistema chinês para julgar os nacionais, tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles entram na aliança dos sete, que vai surgir mais tarde, quando esse imperialismo mais agressivo começa a sentir a resistência do povo chinês. Essa resistência ela ficou mais acirrada com o levante dos Boxers, que começou ao longo da década de 90 do século 19 e foi se acirrando, né? E em determinado momento eles foram para Pequim para cercar a cidade, a legação diplomática, onde ficavam todos os chefes de diplomacia e também os adidos, militares, etc., acreditados, né? Eu falei Aliança dos Sete, mas na verdade é a Aliança dos Oito, né? Quem estava nessa aliança eram os Estados Unidos, o Império Austro-Húngaro, a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, a Itália, o Japão e a Rússia. Ou seja, o mais puro suprassumo do que era o imperialismo na época estava na China intervindo naquele momento. A dinastia Qing, né, que até aquele momento apoiava o levante dos Boxers, quando perdeu essa intervenção, ela acabou tendo que transigir mais uma vez com os europeus e com o Japão e os Estados Unidos, e promoveu uma repressão muito grande contra o que eles achavam que eram os Boxers, né, inclusive com execuções sumárias tanto por parte das forças de ocupação, quanto o pessoal do palácio mesmo, né, ligado à monarquia. E aí a China entra num processo revolucionário muito sangrento, que é liderado pelo partido Kuomintang, que era o partido nacionalista da China, que tinha um forte... que canalizou toda essa energia anticolonial, mas que era um partido assim, que congregava diversas forças, né? Desde liberais até comunistas e facções de tradição mais autoritárias, como a turma aí do Chiang Kai-shek. Quem era o líder na época da Revolução, na época que a Revolução teve o estopim, era o Sun Yat-sen. E ele tinha uma política de tolerar muito bem essas diferenças partidárias que tinham lá, muito embora ele tenha fundado uma república que seja de regime unipartidário. Ele é unipartidário no sentido institucional da coisa, né? Porque no regime político eram três facções, pelo menos, que coexistiam lá dentro. E aí, conforme a política da China foi se aproximando ideologicamente da política fascista do Benito Mussolini ao longo da década de 20, e também questões relativas à propriedade privada, etc., foram colocando comunistas e esse núcleo mais da extrema-direita em rota de colisão, né? Foi gerando então um conflito ali entre os comunistas e a extrema-direita, como sempre acontece, né? E era a tônica da época. A gente tem que lembrar que assim, entre 1922 é quando o Benito Mussolini ele sobe ao poder, entre 1922 e 1945 o mundo estava dividido em dois polos, que eram nesses dois polos não liberais, que eram em disputa, né, por um novo projeto, um projeto antiliberal. E essas duas forças eram, em grande escala, os fascistas, a extrema-direita, e os comunistas, a extrema-esquerda. Né? E aí, em 1927, o Kuomintang resolve fazer um expurgo no partido, expulsando todo mundo que não concordava com a linha do Chiang Kai-shek. Né? Não só expulsando, mas assim, executando, fazendo massacre e tudo mais. Né? E aí a galera teve que fazer a grande marcha. Né? Inclusive quem acaba se consolidando como líder do partido nessa época é o Mao Tse-Tung. Essa galera vai para o norte para se reorganizar, muda de estratégia, né? Eles começam a fazer uma estratégia de cercamento da cidade a partir de forças camponesas. E aí estoura a guerra civil, né, entre o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês. E aí, eu não preciso nem falar, assim, tipo, eles voltaram a ter uma aliança conjunta, né, entre os comunistas e o Kuomintang, quando estourou a guerra sino-japonesa, né, que na verdade pra gente conhece como Segunda Guerra Mundial, no qual o Japão invadiu a Manchúria, fez um regaço, um monte de massacre lá. Né? Então, foi uma aliança de caráter anticolonialista que juntou essas duas facções, mas que tão logo acabou a Segunda Guerra Mundial, já começou a porradaria tudo de novo, né? Os comunistas conseguiram virar o jogo, apesar de ter materialmente desvantagem material, né? E expulsaram o pessoal do Kuomintang para as ilhas de Taiwan e para os arquipélagos que estavam ali do lado. Então, nunca foi assinado um acordo de paz, nunca fez um apaziguamento entre eles. Eu sei que, assim, não foi uma retirada de boa. Assim, uma retirada, não foi só, tipo, sei lá, um núcleo do exército, o Chiang Kai-shek e o gabinete dele que foi. Na verdade, ele levou com ele 1 milhão e 300 mil partidários do Kuomintang para Taiwan, né? E ele entendia que era uma situação provisória, que de Taiwan ele ia reagrupar as forças dele, juntar condições materiais para atacar o continente e tomar o continente de volta. Então, tanto na cabeça dos comunistas quanto na cabeça dos fascistas, né, a China não passava a ideia pela cabeça de que Taiwan poderia ser um outro país que não fosse a China. Né? Era tudo uma coisa só. Na verdade, Taiwan caiu nas mãos dos japoneses durante a Primeira Guerra Sino-Japonesa, né, como reparação de guerra. Depois de 1945, inclusive com o apoio das potências aliadas, Taiwan voltou a fazer parte da China. Né, e aí que começa a controvérsia. E aí vem a Guerra Fria, né, cara? Os caras estavam lá, um do lado pro outro, aí manda bomba de um lado, manda bomba do outro, aquela guerra de artilharia, né? Aquela coisa à distância e tal, começa a ter a subir muita temperatura, principalmente porque em 1950 a gente tem a Guerra da Coreia, que está ali na zona de influência da época da União Soviética, né, mas chinesa, né, hoje em dia, assim, está colado na China a Coreia. Tanto é que a Coreia do Norte é quase que um protetorado chinês. Certo? E aí os Estados Unidos, engajados, que estavam na guerra, eles mandam a 7ª frota lá pro Estreito de Taiwan, né? Tendo em vista também que os norte-coreanos estavam dando pau nos sul-coreanos, eles resolvem ir para lá até para ter uma intervenção mais direta. E o Harry Truman, que era o presidente dos Estados Unidos na época, ele declara que a neutralização do Estreito de Taiwan era um interesse americano. Então, assim, com a 7ª frota ali parada, os dois mandando bomba para um lado para o outro, a tensão subindo muito, a guerra da Coreia, inclusive, poder se tornar uma guerra regional, e os Estados Unidos intervêm, inclusive, cabe lembrar, né, apaziguando para o lado não só da República da China, quanto também da República Popular da China. Né, pedindo para que cessassem as hostilidades dos dois lados e efetivamente impedindo que a situação se escalasse. Mas aí que tá, né? O novo presidente dos Estados Unidos, ele não buscou a paz igual, o confronto igual o Truman tinha feito. Na verdade, ele foi para cima depois que eles começaram a negociar um tratado de defesa com Taiwan, que na época eles reconheciam como sendo a China, era o Taiwan, não era a República da China. E aí, né, para mostrar insatisfação, o Partido Comunista mandou bombardear o entorno da China insular, né, mandar bomba por cima lá, inclusive quando o secretário de Estado americano estava viajando para Manila, na Filipinas, para o cagaço dos americanos, né? E aí, em o tratado de defesa entre os Estados Unidos e Taiwan sai do papel. Ele estava, inclusive, na região para acertar isso. E os Estados Unidos começam a chantagear eles com ameaça nuclear. A resiliência chinesa em relação a essa postura dos Estados Unidos fez com que os Estados Unidos retomassem o diálogo consular com... Retomassem não, na verdade, estabelecessem um diálogo consular com a República Popular da China. Esses diálogos aconteciam em Genebra e eles chegaram num acordo para ter um cessar-fogo. Né? Isso aí ficou conhecido como a primeira crise do Estreito de Taiwan. E aí os Estados Unidos continuaram fazendo negociação com Taiwan e sem preocupar muito com as consequências. E 3 anos depois estava lá a República Popular da China bombardeando de novo Taiwan, fazendo exercício militar, todas essas coisas todas. Né? Que aí abriu a segunda crise do Estreito de Taiwan. Até porque se o cara fala que vai fazer um negócio, faz outro. É natural que o pessoal fique puto com isso. E aí, dá-lhe que os Estados Unidos desloca a 7ª Frota de novo para lá. A 7ª Frota, que era a frota que estava no Estreito na época da Guerra da Coreia, eles voltam pro Estreito de novo, fica aquela tensão nuclear toda. E a China consegue estabelecer uma conversa a nível de embaixada com os americanos. E nessa altura do campeonato era importante esse tipo de avanço, até porque a China estava num processo de descontentamento com a política soviética, que tinha abandonado a postura de anticapitalista, vamos dizer assim, e adotado uma postura, pelo menos no plano internacional, uma postura de coexistência pacífica. E aí, né, o tempo passa, Mao Tse Tung morre, a China continental tem grandes reformas, a insular também, eles inauguram uma semidemocracia lá dentro, né, que era uma reivindicação dos Estados Unidos para tornar a China insular mais palatável para o gosto europeu, né, e mais tarde essa semidemocracia até vai se aprofundar. Os Estados Unidos vão ter uma postura ambígua em relação à existência da República Popular da China, adotando um reconhecimento no qual eles entendem que a República Popular da China é sucessora e soberana, inclusive sobre o território de Taiwan, né? Eles aceitam o sistema de uma só China, tanto é que a República Popular da China vai suceder a República da China no Conselho de Segurança. Mas, ao mesmo tempo, eles continuam com a conversinha ali com a República da China. Né? E aí, quando vai ter a primeira eleição direta em Taiwan, o presidente da Câmara dos Deputados fez aquilo, dos Estados Unidos, fez aquilo que a Nancy inaugura, né? essa forma de provocação. Ele vai lá visitar a Taiwan e aí a China protesta soltando mísseis. E pela primeira vez, esse tipo de atitude da República Popular da China significa uma derrota para eles, né? Porque, no final das contas, o cara que estava promovendo essa visita, ele é eleito com assim, a maioria esmagadora de votos, porque a China, né, acabou catapultando a imagem dele. E esse cara é interessante, ao contrário da galera lá do Kuomintang, que queria reunificar a China sob o domínio deles, etc., esse cara ele queria tornar Taiwan independente da China e ter 2 países. Né? O nome do presidente é o senhor Lee Teng-hui. E aí a gente chega no contexto atual. Né? Uma galera do Partido Republicano dos Estados Unidos já tinha percebido que o confronto hegemônico já não é mais com a Rússia. Demoraram para entender isso, até porque a União Soviética foi desmantelada em 1990, né? E já estavam desmontando a OTAN para poder montar uma outra aliança perto da China, O senhor Donald Trump fez isso na época da presidência dele, né? Inclusive iniciou uma guerra comercial contra a China. E ao passo assim, que os democratas ainda entendiam a Rússia como o principal inimigo dos Estados Unidos. E a Rússia percebendo esse vácuo na política americana, inclusive essa decisão foi tomando passos para a invasão, até que o Joe Biden entrou na presidência. O Vladimir Putin aproveitou a desordem, né, que estava na OTAN e invadiu a Ucrânia, pressionando os Estados Unidos a darem uma atenção para a aliança na qual ele estava efetivamente desmontando até então, né? E aí gerou essa clivagem entre a Europa Ocidental, que já não vê com entusiasmo a OTAN, e a Europa Oriental, que quer entrar para a OTAN de tudo que é jeito, né? Finlândia, Suécia, etc. e tal. E os Estados Unidos, que querem liberar recursos para poder conter a China. E eles vão, inclusive, ter uma outra iniciativa, que é a sucedânea da OTAN, no teatro asiático, né, no Pacífico, que chama AUKUS, que é uma cooperação militar entre Estados Unidos, Austrália e Inglaterra, principalmente. Então, assim, qual que é o interesse do Joe Biden? Eles já dão a Ucrânia como caso perdido, né? Tanto é que, assim, eles entendem que tem que gastar esse dinheirama todo aí, mas para partir para um confronto chinês com uma unidade na Organização Atlântica, uma unidade entre europeus e os Estados Unidos, mas eles entendem que a ameaça é a China. E baseado nisso, eles tentam, desde quando estourou o conflito na Ucrânia, deslocar o centro de gravidade para Taiwan. E é por isso que vai rolando essas provocações, etc. e tal. A China vai invadir Taiwan, mas não agora. Não é do interesse dela. Até porque ela está vivendo uma crise econômica, né, que tem origem em bolhas de origem capitalista que existem dentro do Estado, né, devido a essas reformas, dessas economias de mercado que a China tem feito dentro do país, e em parte também o desaquecimento econômico por causa dos lockdowns. E, por outro lado, né, ainda não ficou muito claro como que vai ficar essa questão da interdependência, porque os Estados Unidos e a China têm o maior mercado comum do mundo, né? São duas economias enormes, a China é a maior, os Estados Unidos é a segunda maior. Então, num caso de passar uma cortina, não é tão simples passar uma cortina de ferro lá como passaram na época da União Soviética, no qual as trocas entre Estados Unidos e a União Soviética eram praticamente inexistentes, e no qual a União Soviética, diga-se de passagem, era um Estado completamente débil, algo que, né, enfraquecido pela guerra, destruído, flagelado com mão de morte, com perda de mão de obra, de pessoas, de trabalhadores novos, de etc. e tal. Então, assim, há um erro ali na praça de usar o cálculo como se fosse o que tivesse acontecendo em 1945. Não é a mesma coisa. Eu, inclusive, acho que esse cálculo parte, inclusive, dos policymakers americanos, né? A China, ela não é mais aquele país subdesenvolvido que era nos anos 2000, até mesmo na década de 90, quando teve a última crise do Estreito de Taiwan. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum comentário ou alguma pergunta, deixa aí nos comentários e a gente responde conforme for acessando, tá bom? Valeu!